vamos para o terceiro e último bloco do programa Rifando a Bola, transmitido aqui pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis e Diogo Coelho aqui hoje. Ainda não baixou o aplicativo da Rádio Diário PB? Que é isso? Faça um download agora do aplicativo no seu smartphone. Ele está disponível para iPhone e para Android. Fica de olho. Agora é a hora do nosso Futipédia com altas informações aí. Vamos aproveitar, né, aquele gancho que a gente estava falando ali do Grêmio, Renato Gaúcho, Rafinha, Adrianinho, né? Vocês sabem quem é o Adrianinho? É, galera, eu acho que quem vai falar mais sobre isso aí são meus queridos Emanuel Reis e Diogo Coelho no Futipédia de hoje, que o negócio hoje do Futipédia é tudo em família, né? Hoje nós vamos falar sobre pais e filhos no futebol. E aí, vocês sabiam que o garoto é filho do Adriano Imperador, o Adrianinho lá do Grêmio? Conta mais pra gente aí, galera. Vamos começar por quem? Diogo ou Emanuel?
Fala, Emanuel.
Deu uma falhada aí, mas vamos lá.
Pera aí, segura aí.
Então, cara, Adrianinho, né? Chegou no Grêmio aí, essa sensação. O Grêmio, vale a pena dizer que o Grêmio contratou um moleque, mesmo ele sendo canhoto, mesmo ele batendo com força, né, com a perna esquerda, contratou por engano, não sabia que era filho de Adriano. E aí veio descobrir depois. Isso aí é verdade. Tá bem goleiro o Grêmio, hein? E aí o Futipédia vem trazendo algumas curiosidades aí, em homenagem a esse caso aí do herdeiro que não foi encontrado pelo Grêmio. Sobre curiosidades sobre pais e filhos no futebol, né? Aquela galera aí que participou dos mesmos jogos, ou então se enfrentou aí o pai contra o filho, né, em algum campeonato. E no mundo a gente tem casos famosos, né? A gente poderia facilmente citar aqui o caso de Cesare e Paolo Maldini, né? Quem não conhece Cesare Maldini e quem não conhece principalmente Paolo Maldini, né? O pai do Paolo Maldini, o Cesare, ele foi campeão pelo Milan nos anos 50 e 60, né? E aí eles vieram a se encontrar como treinador e profissional, né? O Maldini profissional não, e atleta profissional. O Maldini e Paolo, como jogador do Milan, foi para a seleção da Itália, isso em 96 e 98, enquanto o pai dele, Cesare, treinou a seleção da Itália, né? Então aí foi um caso clássico de dois filhos trabalhando juntos. Outro caso clássico que a gente tem também é o de Johan e Jordi Cruyff, né? Esses Cruyff, desculpa aí, eu tô no Brasil. A pronúncia é de acordo com as nossas leis gramaticais brasileiras, né? E aí a gente teve também, né, esses dois aí trabalhando, pai e filho, no mesmo time. Outro exemplo internacional, eu vou parar nesse exemplo internacional, eu vou dar outros exemplos aí nacionais e de outras características, né? A gente tem o Sir Alex Ferguson e o Darren Ferguson, o filho dele, né? E os dois trabalharam no Manchester United, né? O Sir Alex Ferguson trabalhou durante 27 anos no Manchester United, e aí o filho dele parece que foi revelado por lá quando tinha 15 anos, ou foi 14, 13 anos. Foi na cidade da adolescência aí. E trazendo um caso... Oi.
Se você me permite, eu queria acrescentar ainda aos seus dados aí do futebol em família. Entre os estrangeiros, né, lá na Europa, a família Maldini tem mais gente, amigo. Não é só Cesare e Paolo Maldini, não. Sabe? Os filhos de Paolo Maldini, sim, cara. Daniel Maldini e Christian Maldini também jogam pelas categorias de base do Milan, cara. Você tá por fora, a família Maldini tem realmente história, já são três gerações, amigo. Então, anota aí, além do Cesare e do Paolo, bota aí também Daniel e Christian Maldini. Essa é a família Maldini, os quatro jogadores, três gerações, gente. Fala, Emanuel.
Agora eles não vão trabalhar com Maldini, né? A diferença é... Isso. Agora é a terceira geração dos Maldinis no Milan, né? É importante isso também. A gente tem esse caso aí, né, particular. Na Itália a gente tem esses casos, né, de gerações no mesmo clube. E aí eu vim trazendo uma característica diferente aí que aconteceu.
Família
que aconteceu
na Itália, né?
Família, né? Com aquela aquela conotação meio mafiosa, né? A gente tá falando muito de máfia hoje. Hoje a máfia tá... Mas aí é isso, a gente tem a característica também do filho, que é jogador desse clube que o filho tá. E aí a gente teve nessa semana aí o Corinthians pegando São Bento de Sorocaba. Ele é jogador de São Bento e venceu o pai aí. Eu acho que pela primeira vez ele venceu o pai dele, né? O pai dele treinando Corinthians, obviamente. É isso, a gente tem alguns casos também de filhos que trabalham na comissão técnica aqui no Brasil, né? E o outro vai também. E para finalizar aqui essa curiosidade sobre pai e filho no futebol, gostaria, né, de fechar com chave de ouro aí a dupla Tite e o filho dele, que eu não tô andando. Mas aí Tite ainda trabalhou com o Pivete para jogar lá pelas bases do Corinthians. E acabou aí revelando esse filho dele. A gente ainda tem rival de Rivaldinho, né? Os filhos de Mazinho, Thiago Alcântara, enfim. Diogão vai falar aí do resto que ficou aí pra gente ver.
Manda bronca, Diogo.
É isso. Eu separei aqui, né, uns casos. Separei os casos de sucesso e fracasso aí, né? Aproveitando a pauta dos pais, quero mandar um beijo pro meu pai aí, que sempre nos ouve também.
Boa!
E vamos começar falando aqui dos casos no Palmeiras. Caso do Palmeiras, temos Domingos da Guia e Ademir da Guia, né? Os craques de bola aí, de sucesso no Palmeiras, que fizeram história. O Divino Mestre e o Apenas Divino, que o filho dele... O Domingos da Guia era Divino Mestre e o filho era o Divino. E fizeram a história aí nos anos 40 e o Domingos da Guia nos anos 70 no Palmeiras, né? Temos também no Palmeiras o Djalma Dias e o grande Djalminha, que nós conhecemos melhor, né? O Djalma Dias foi de sucesso lá, zagueiro, fez sucesso nos anos 60 e 70. E o Djalminha, esse craque que tivemos, craque polêmico aqui, né, que tivemos e tal. Temos também o caso do Verón. O grande Verón, né, que teve o pai dele, Juan Ramón Verón, que também foi um craque, dois ídolos do Estudiantes, né?
Rapaz, Diogo, só rapidinho.
Oi.
Estou aqui só lhe interrompendo, não sei se você colocou aí. A família de Messi, né, que chegou no Brasil, é o Max Bicucci. É uma família clássica, os Messis aí, os primos de Messi. Vamos ver se joga igual, não jogaram nada, filho. Né? Assim, fizeram.
É só filho, primo não serve, não. Mas aí tem isso, né? Tem o Verón. O Verón fez mais sucesso que o pai, né? Foi mais longe, foi sucesso na Argentina e na Europa. Tem o Forlán também, né? O Pablo Forlán, que fez sucesso no São Paulo, e o filho aqui, né? E aí a gente vai para os casos de fracasso agora, né? Os casos de fracasso é interessante aqui. Temos separei três casos aqui clássicos, que um é o do Zico, né? Que tem o filho, o Thiago Coimbra, que tentou aí, chegou a jogar no Flamengo, categoria de base, até conquistou o título como reserva na Copa do Brasil lá, mas hoje só joga mesmo nos jogos amistosos aí de fim de ano com o próprio pai, com o próprio Zico, e ele é presidente da escola de futebol Zico 10 também. Temos o caso do Romário, que até 15 dias atrás ele estava no Novo Hamburgo tentando ainda, mas já anunciou que por causa do Novo Hamburgo tem anúncio que o Marinho vai ser pai aí, o Romário avô. E um caso clássico também que tivemos é do Pelé, né? Pelé e seu filho Edinho.
Eu sabia que você Santos, ia chegar mas... com esse aí.
Isso aí é clássico, né? Pelé, o filho Edinho, que ficou mais famoso pelas páginas policiais, né? Depois... Aí, durante sua vida, mas deixa
aqui. Boa. Mas eu também quero...
E tem filhos que estão tentando, né? Temos os filhos... temos o filho do Bebeto, né? Que foi embalado naquela Copa de 94, o Matheus, aquele filho do...
Quem pariu o Matheus e o embalo, né?
Então, ele tá com 26 anos, foi emprestado agora pro Curitiba. Tá no Sport Cristal, no Sporting de Portugal, e foi emprestado pro Curitiba. Aí tem o filho do Zidane, como o Emanuel falou, e tem um caso muito interessante, é do UEA. O UEA, que foi o melhor jogador do mundo em 95, né? O Tim é filho dele, tem 20 anos, está no Lille da França, e tá tentando aí. Mas o caso interessante é do próprio Jorge UEA, que virou presidente da Libéria, substituindo aí a vencedora do Prêmio Nobel, Ellen Johnson, e aí se tornou aí a primeira transferência democrática do poder na Libéria desde 1944, Jorge Weah aí, presidente da Libéria.
É, cara, tá de brincadeira não.
A curva informativa, né? A curva informativa que fez...
E aí, galera, eu queria colocar também aí uma família, pai e filho aqui, uma dupla que também fez muito sucesso na região norte do Brasil. Eles são considerados uma dinastia na Amazônia, no futebol amazonense. Ele, pai e filho, o senhor Valdir Cardoso Lebrego e seu filho Luiz Gonzaga Lebrego, respectivamente 40 e quarentinha. É, galera, os caras jogaram aí no Paysandu e foram artilheiros. Para você ter uma ideia, o quarentinha com 16 anos já era titular do Papão da Curuzu, e o pai dele também. O apelido deles é 40 por conta da chamada da escola, nos tempos de escola, tanto do pai quanto do filho. O número de chamada deles era 40, curiosamente, né? Então fica aí registrado também, 40 e quarentinha, duas potências do futebol do Norte, dois reis do futebol lá na Amazônia, a dinastia do Papão da Curuzu. É, galera. E é isso aí. Alguém mais?
Satisfeito.
Boa, boa.
Se liga na dica, né?
Vamos agora então de Se Liga na Dica. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Se Liga na Dica.
É, e o que é que tem no Se Liga na Dica de hoje, Emanuel Reis? Conta pra gente aí qual vai ser o seu palpite certeiro de hoje.
Como sempre, né, aquele formato 4 jogos, só que hoje são 3 da Copa Libertadores da América, jogos que não tem futebol brasileiro, porque a gente vai palpitar, né, nos pitacos, o futebol brasileiro na Libertadores, e também a Bundesliga. Eu trouxe aí da Bundesliga Dortmund e União Berlim, aí a gente vai no ressabiado Dortmund, né, que vem de uma pisa aí na Champions, não conseguiu se adiantar na Champions e voltou aí, vai vingar-se. É, pela Copa Libertadores temos The Strongest e Boca Juniors da Argentina. E aí o Boca Juniors tem mais time, né? A gente sabe. A gente tem também o Independiente Del Valle, o rei do Flamengo, né? O rei da Gávea, aí contra o Defensa e Justiça da Argentina, que é o rei do Parque Antártica. Então a gente tem aí dois carrascos de futebol brasileiro. O Independiente Del Valle tem mais futebol, vou apostar nele. E como último jogo, nós temos os rentistas do Uruguai contra o Racing Clube da Argentina, um clube também que é carrasco do Flamengo, né? Então aí é bom lembrar, né? Então aí nós vamos de Dortmund, Boca Juniors, Independiente Del Valle e Racing Clube da Argentina. O Racing de Avellaneda, né?
Boa, boa, boa. Racing de Avellaneda, muito bom. Aí tá aí o palpite certeiro, bilhete premiado do nosso boy dos bets, Emanuel Reis, trazendo aqui no Se Liga na Dica. Próximo quadro, a gente já vem de pitacos e palpites, palpites e pitacos na velocidade da luz. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
É, galera, e os nossos palpites e pitacos vai começando hoje super inchado, 9 jogos na lista. Vamos começando de Ligas dos Campeões feminina, vamos de Champions League feminina, vamos começar por PSG versus Barcelona. Eu quero saber aí do meu querido Emanuel Reis, quem é que leva, PSG ou Barça?
3-1 PSG.
Boa, boa, boa. Meu querido Diogo Coelho, PSG ou Barça?
2-0 PSG, pra mim é favorito.
Boa, boa, boa. É isso aí, eu vou mandar aqui 1-0 PSG, vai ser um jogo difícil, na minha opinião. E todo mundo aí fechando com o time do Paris Saint-Germain. Próximo jogo ainda, Champions League feminina, a outra semifinal, primeiro jogo, né? Jogo de ida deles, Bayern de Munique versus Chelsea. E aí, Emanuel Reis?
Bayern de Munique, 3-1 também.
Muito bom, muito bom. Tome pra cima das bárbaras aí. E você, meu querido Diogo Coelho, acha que vai dar Chelsea ou vai dar Bayern?
Eu tô acreditando mais no Chelsea nessa semifinal aí. Primeiro jogo, acho que é 1-1.
Empatou, botou um empate aí. Eu já acho que o Chelsea vai surpreender o Bayern e pode sair de lá com a vitória. Vou cravar aí 2-1 para o Chelsea lá em Munique. Próximo jogo da nossa lista, vamos chegando agora, Libertadores. Deportivo La Guaira versus Atlético Mineiro. É, cara, o primeiro desafio do Galo na competição continental vai ser fora de casa. E eu quero saber do meu querido Diogo Coelho se ele acha que vai dar Galo ou vai dar La Guaira.
É, né? Libertadores é complicado, né? Essa terça-feira aí já mostrou como é que tá fácil para os brasileiros, né? Então, eu acho que o Atlético ganha. 1-0 Atlético.
Bom, eu também vou apertado aqui. 2-1 pro Atlético. Você,
Manuel? Rapaz, se você tivesse me perguntado antes da noite de ontem, eu teria dito que eu ia no Atlético. Mas assim, vendo como o futebol brasileiro estreou e considerando que o jogo aí é lá na Venezuela, né, contra o La Guaira, eu vou na segurança do empate.
É, galera, não tá fácil não, vai ser complicado. Depois do que a gente viu aí do desempenho dos brasileiros na terça-feira, e ficou até, a gente até se espantou, né, com os palpites que a gente deu na semana passada e o que tá acontecendo ao longo dessa semana aí. Foi muito louca essa rodada da Liberta. Próximo jogo, Fluminense versus River Plate. É, cara, o Tricolor das Laranjeiras com seu primeiro desafio aí, recebendo o River Plate da Argentina, vale lembrar, lá no Maracanã. E aí, vai dar Tricolor, Diogo?
Sim, espera. Vou torcer o Fluminense, é 1-0, Flu.
Boa, eu já acho que vai tomar um golzinho ainda o Flu, mas sai com a vitória. 2-1 pro Fluminense. É Manuel Reis.
4-1 pro River Plate.
Sem dó nem piedade aí pra cima do Tricolor. Valeu, Emanuel. Sem dó nem piedade.
Esse é o próximo jogo, Emanuel.
Eita, River Plate do Paraguai versus Corinthians pela Sul-Americana. E aí, vai dar River do Paraguai, Diogo, ou vai dar o Timão?
River do Paraguai, 2-0.
Nossa, 2-0 foi pesado, viu? Eu vou botar aí um empate, a segurança do empate, que eu não boto muita fé no Corinthians, mas também não acho que o River Plate vai passar por cima do Timão, não. O Timão tem um time bom, só não tá acertando, né? Você, Emanuel Reis, o que acha aí? Aquele seu comentário embasado e clubista.
O cara não teve vergonha. O cara não teve vergonha de dar 2-0 pro River Plate do Paraguai. Eu tive que rir, né? Vai ser 3-1 pro Timão, né? Vai ser gol do morto Luan. Ele vai jogar de terno e gravata, porque depois é pro próprio interno. Mas é isso, vai ser 2 gols de Jô e um de Luan, 3-1 pro Corinthians.
Luan e o Até acordada, né?
Se você acha, quem sou eu pra dizer não, né? Próximo jogo ainda sul-americana, hoje é só disputa continental aqui, meu Brasil varonil, lá da Champions Feminina, passando pela Libertadores, e vamos dando seguimento à sul-americana. O confronto agora é o meu RB Bragantino versus o Tolima, o terror do Corinthians, né? É, cara, e aí, Emanuel, você acha que o Tolima pode surpreender o RB? Como surpreendeu o Corinthians naquela famigerada pré-Libertadores?
Com certeza, Tolima 2-1.
Nossa senhora, eu acredito no
2-1 Tolima.
Eu vou botar 3-1 aí pro Braga, pro Massa Bruta, pro meu RB. É, Diogo Coelho, você acha que vai dar quanto?
Também acredito no RB, o Bragantino tá bem aí no Campeonato Paulista, né? 2-0 Bragantino.
Boa, boa, boa. Próximo jogo aí, aquela repescagem bonita do nosso tricolor imortal, depois de passar vergonha na pré-Libertadores e ser eliminado, ter demitido o Renato Gaúcho e ter contratado o Rafinha para jogar a Liberta, que ele não vai jogar. Agora é a Sul-Americana, Grêmio versus La Equidad. E aí, Emanuel?
Rapaz, olha o nome do time, né? La Equidad, a Equidade. Então vamos de Equidade aí, 2-2.
Nossa senhora, eu já acho que o Grêmio vai ganhar dessa vez, 2-1 aí pro Imortal. Você, Diogo?
Já parece que tá falando aí com... Esqueci o nome dele, gente. Mas aí vai vir...
Thiago Nunes, não?
Isso, Thiago Nunes. Já parece que tá acertado aí com o Thiago Nunes e vamos ver. Eu acredito que o Grêmio vai começar a se acertar na temporada e ganha por 1-0.
Tá bom, se você tá dizendo, quem sou eu pra dizer não, né? Próximo jogo, a gente tem aí o Montevideo City Torque versus o Bahia, o maior, o clube que mais vezes participou da Sul-Americana, hein? O Sport Clube Bahia, o tricolor da Boa Terra, o esquadrão tricolor, vai até a capital do Uruguai para enfrentar a filial do City, né, na América do Sul, né, que é o Montevideo Torque.
Exatamente.
E aí, o que é que você acha, Diogo?
É, o Montevideo não tem um time ruim, não. Mas eu acho que o Bahia passa no geral. O primeiro jogo vai empatar 1-1.
Eu já acho que o esquadrão não vai ter pena do Torque, não. Vai botar para descer e o Montevideo vai acabar sobrando uma curva. 3-1 para o esquadrão tricolor. Você, Emanuel, acha que dá Bahia ou Montevideo?
O Bahia está com o nosso troféu Paulo Baier, né? Passado, Gilberto. E aí é o artilheiro lá do B, né? O cara que está fazendo mais gol no Brasil. Pouca mídia, muito futebol. Eu acho, eu vou com você, 3-1.
Boa, 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 boa. Isso aí, todo mundo aí.
E tem gol do Gilberto.
Aí tá certo, bom saber. Agora vamos chegar pro nosso último jogo aqui da nossa lista, ainda sul-americana, Ceará versus Jorge Wilstermann. É, galera, o Vozão vai receber aí os argentinos, né, do Jorge Wilstermann, lá na Arena Castelão, na Terra da Luz, em Fortaleza. E aí, meu querido Emanuel Reis, vai dar Vozão ou vai dar Jorge Wilstermann?
Vai dar Zozi. Vai dar Jorge, meu amigo. Jorgão. É Zozi Wilstermann. Exatamente. Vai ser 2-1 pro Jorge Wilstermann. Pro Jorge Wilstermann, desculpa. Em cima do Ceará. Eu acredito no.
É, tá bom, né? Se você acredita, se você tá acreditando, quem sou eu pra dizer não, né? Eu já acho aí que o Jorge Wilstermann pode surpreender aí o Vozão e vai arrancar um empate lá, hein? Você, Diogo?
É, eu tô com você também. Acho que sai um empate aí 2-2.
Boa, boa, boa. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do Rifando a Bola. Agradeço demais a sua audiência, a sua paciência. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, quem quiser mandar recado pra gente, interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB, ou pelo Facebook, ou Instagram, ou Twitter do Rifando a Bola. A gente também tá lá no YouTube com o nosso canal, pode dar uma olhadinha. E é isso aí, gostaria de agradecer a presença dos meus colegas Zé Manuel e Diogo, e agora as considerações finais dele, começando por ele, o nosso enciclopédia do fute, Diogo Coelho.
É isso, agradecer a todos por mais um ótimo programa aí, e queria parabenizar também as torcidas inglesas aí do Chelsea, do Liverpool, que protestaram ontem nas ruas, foram nas ruas protestar contra essa Superliga aí, esse absurdo que os clubes estão querendo montar, os presidentes dos clubes, né? Então, parabenizar as torcidas e é isso. Boa semana a todos e até a próxima.
É isso aí. É Manuel Reis, suas considerações finais, meu querido.
Relembrar aí, no último dia 18, né? Faz 27 anos que Denner do Vasco faleceu, né? E aí, um grande jogador que nos deixou. Eu só tenho a agradecer, né? O programa foi massa, foi legal, trouxe informação como sempre. A Rio tirou onda, tirou sarro, destrinchou o Palmeiras. E a gente tem a Recopinha manchada de novo, né? Estamos chegando no Paulistinha manchada aí. Eu queria mandar um abraço para Bruno Cacará, para Sérgio do estúdio, para vocês dois aí, Diogo e Jales, Jales Diogo, e para Mateuzinho, que não pôde vir, mas o time dele apanhou do mesmo jeito e ele vai escutar como os demais. Valeu, galera. Valeu, galera. Esse aqui é o Rifando a Bola. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, né, Jales Diogo, lá pelo nosso DM mesmo, né? Pela nossa inbox lá das redes sociais. E aí a gente pode estar trazendo até um recado aqui pro programa, comentando algum tema, né? Sugerido aí por algum ouvinte. É nóis.
Isso aí. Se você quiser mandar sugestão de pauta, quiser mandar um áudio pra gente colocar aqui no programa e tudo mais, manda via DM, manda pelo Facebook, manda pelo Instagram, que a gente coloca aqui no programa, a gente traz o seu debate aqui pra roda. Nós agradecemos demais, galera, sua audiência, sua paciência. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Valeu, valeu e tchau, tchau.
Valeu aí, Ibrahimovic, bicheiro. Dono do jogo do bicho.